O assunto da nossa entrevista de hoje é quando cabe dano moral quando você é cobrado por multas condominiais. Pois é, esse assunto chegou até o judiciário, foi julgado, tem uma decisão sobre esse assunto e quem vai explicar um pouco melhor para a gente é o advogado especialista em direito condominial e também direito administrativo, doutor Vinícius Nóbrega. Olá, doutor Vinícius, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Justiça.
Oi, bom dia, muito obrigado. Sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão, né? Afinal de contas, a justiça manteve a aplicação de multas condominiais de uma pessoa que recorreu à justiça, pedindo até dano moral, mas, enfim, alegava que foi ali constrangido por ser cobrado várias vezes dessa forma, mas a justiça considerou que não teve essa questão de dano moral, porque, afinal de contas, teve sim notificação prévia. É isso mesmo, doutor? Explica pra gente um pouquinho essa decisão.
Olha, as multas, elas servem para impor a disciplina no condomínio, né? Como existe um convívio ali numa coletividade, é necessário, né, que as pessoas respeitem algumas normas. E aí a forma até mesmo em direito que existe, que é eficaz para fazer valer essas disposições, é a imposição de penalidades. Então, nesse caso concreto, ficou demonstrado que a multa tinha previsão na convenção do condomínio, né, especialmente no regimento interno, que é o texto que regulamenta as normas de conduta, e, além disso, o condomínio também oportunizou ao condômino a oportunidade de se defender, né? Então, ele teve, né, um prazo para apresentar suas razões, para dizer a sua versão dos fatos, e após isso ficou comprovado que, né, pelo menos no âmbito do processo administrativo perante o condomínio e também do ponto de vista do processo judicial, que aquela conduta se adequava a algo que era proibido pelo regulamento condominial. Então, é correta a imposição da multa.
Tá certo, doutor. E qual que é a dica que o senhor deixa para os nossos ouvintes para entender um pouco melhor esse processo de multas condominiais? Porque, afinal de contas, nem todas as pessoas têm familiaridade com esses trâmites, porque aqui nós estamos falando de trâmites administrativos e também de questões jurídicas. Então, de forma resumida, de forma prática, como que você pode passar para os nossos ouvintes entender como que funciona a aplicação de uma multa, quando realmente ela cabe ou não?
Olha, a multa condominial, para ela ser devida, o primeiro requisito é que essa conduta esteja descrita na convenção ou do regimento interno como algo ilícito, como algo proibido, tá? A partir daí, o que o condomínio deve fazer obrigatoriamente, e isso não porque a convenção, o regimento interno ou alguma lei prevê, alguma lei, quando eu digo do ponto de vista infracondicional, é oferecer o direito à defesa ao condômino. Isso porque há algum tempo já o Supremo Tribunal Federal entende que o direito ao contraditório em ampla defesa em qualquer processo que tenha natureza disciplinar é obrigatório, tá? Isso ocorre por conta de um fenômeno jurídico chamado de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? O direito ao contraditório e ampla defesa que tem matriz constitucional, que está previsto na Constituição, deve ser observado em todo tipo de procedimento que nós temos aqui na vida prática, seja pública ou privada, que envolva alguma natureza disciplinar. Então, deve ser oportunizado o direito à defesa aos condôminos. E aí, a partir daí, analisando que aquela conduta, também sob a perspectiva desse condômino que se defendeu, realmente se adequa àquilo que está previsto na convenção e no regimento interno como ilícito, essa multa deve ser aplicada. Tá? É importante também deixar claro, né, a respeito dessa questão dos danos morais, que nossa jurisprudência, nossos tribunais, têm se encaminhado no sentido muito firme, né, no sentido de que a imposição de multa, ainda que a multa seja declarada ilegal depois, não seja devida, isso por si só não geraria dano moral, né? Teria que ter tido alguma exposição vexatória, algo que de fato afete os direitos da personalidade.
Tá certo, estou conversando com o doutor Vinícius Nóbrega, ele que é advogado especialista em direito condominial e também direito administrativo. Estamos falando aqui sobre como multas condominiais devem ou não ser aplicadas. Doutor, então, para quem não tem muita familiaridade com o que pode, o que não pode, o que diz a lei, porque afinal de contas temos muitas questões, né? E a gente sabe que dentro de um condomínio, a convenção interna às vezes tem regras mais duras do que em outros lugares, e aí as pessoas questionam se aquilo realmente é válido ou não. Fica a dica para os nossos ouvintes de conhecer os regimentos daquele local em específico que ele está morando, ou enfim, que ele tem ali um imóvel até mesmo comercial. Porque dentro daquela convenção interna, daquelas regras condominiais, às vezes ele pode sim ter uma regra mais rígida e em caso de descumprimento, a pessoa pode ser multada. É isso mesmo.
Exatamente, Fernanda. É importante conhecer o texto do regimento interno e o texto da convenção que obriga as partes a ir por força de lei agora. Evidentemente, como bem pontuado, essa convenção e o regimento interno também não pode ir contra o que prevê, né, nenhuma lei. A lei é superior, nossa Constituição também é superior. Então, isso significa dizer que mesmo que a convenção ou o regimento interno não tenha nenhuma disposição no sentido de, olha, o condômino vai ter o direito de se defender de alguma penalidade que for aplicada, essa disposição seria nula. Tá? A convenção e o regimento interno se submetem ao texto constitucional, se submetem ao texto de lei, e aí encontram esses limites. Tá? Então, vale a pena fazer essa leitura, ver se a convenção e o regimento interno não estão extrapolando os limites impostos pela lei, isso é dizer, não violam a lei, não possuem texto contrário, e aí nesse sentido aquilo ali é válido, tem força de contrato, obriga as partes e deve ser observado.
Tá certo, doutor Vinícius. E no sentido de quando isso se torna constrangedor, como o senhor mesmo disse, né? A administração do condomínio tem direito ali de fiscalizar, de avaliar se aquela conduta está sendo inapropriada, se vale a aplicação de multa, mas a qual o limite para a pessoa que está sendo multada não se sentir ali constrangida?
A administração do condomínio deve observar também a questão da intimidade, da privacidade dos condôminos. Né? Então, essas multas devem ser aplicadas de forma sóbria, não devem multas ou advertências, qualquer penalidade que seja, ou qualquer ação da administração do ponto de vista condominial. Evidentemente, se tiver alguma filmagem que expõe aquela situação, isso não deve ser exposto aos demais condôminos, né? Deve ser tratado exclusivamente entre a administração e os condôminos, justamente para não gerar uma situação de exposição à intimidade, à privacidade, que aí sim violaria os direitos da personalidade e justificaria uma indenização por dano moral.
Nesse caso, para justificar uma indenização por dano moral, como o senhor acabou de explicar, só para ficar mais claro ainda para os nossos ouvintes, é quando, então, há uma situação ali que pode colocar a outra pessoa em situação vexatória pública, seria isso?
Exatamente, é a questão da exposição. Porque se essa pessoa praticou algo que, do ponto de vista do regramento condominial, é ilícito, essa pessoa tem que ser comunicada do fato com todas as suas descrições e comprovações que o condomínio tenha, até porque é em cima disso que essa pessoa irá se defender, mas isso em momento algum autoriza o condomínio a expor a situação para todos os condôminos e fazer disso algo que se torne vergonhoso, vexatório, porque aí isso sim justifica indenização por dano moral. Isso significaria um ilícito por parte do condomínio, né? O condomínio estaria extrapolando as suas prerrogativas de fazer a fiscalização e aplicar as penalidades previstas no regimento interno e na convenção e passando, né, desse limite, que se restringe a somente isso, a fazer uma exposição da intimidade de outra pessoa, o que o condomínio não possui autorização nem prerrogativas para.
E, doutor Vinícius, para encerrar nossa conversa, qual a orientação jurídica que o senhor deixa tanto para administradores de condomínios quanto para os moradores evitarem situações como essa, de constrangimento, às vezes de ficar na dúvida se aquilo vale uma situação que cabe dano moral ou não, até qual o limite de cobrar ali e de aplicar essas multas?
Olha, o importante é agir com muita calma e sobriedade, né, sempre se conter ali do âmbito do ponto de vista condominial a não fazer que aquelas informações circulem para todos, a não ser que seja algo que ponha a comunidade condominial em risco, mas em geral não costuma ser esse o fato. Tá? Então agir com sobriedade, procurar uma orientação jurídica, né, porque como muito bem pontuado aqui, às vezes há uma linha tênue entre o texto da convenção e do regimento interno e o que prevê a lei. Né, esses textos são elaborados em geral por construtoras, e aí alguns textos são muito antigos e nós temos leis mais recentes que podem ter alguma disposição conflitante. Então, procurar uma orientação jurídica é sempre algo muito positivo. Até porque as relações, né, se mostram muito mais complexas, avançam muito mais. Há a judicialização, né, de diversos assuntos na sociedade, o que é positivo do ponto de vista, do acesso à justiça. Então, sempre ter orientação jurídica, agir com correção, saber os limites do que pode fazer ou não, é algo que é muito recomendável.
Tá certo. Conversei com o doutor Vinícius Nóbrega, ele que é advogado especialista em direito condominial e também questões administrativas. Doutor Vinícius, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Justiça, pelos seus esclarecimentos e até a próxima entrevista.
Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes também a atenção.